explicar para a gente, doutora, que aparelho é esse? Que eu acho que acredito que a senhora também tem observado muito. A gente tem visto em todas as partes, é no carro, são as pessoas no carro, nas varandas, nos restaurantes, né? Claro que elas acabam saindo algumas vezes. Mas que aparelho é esse? O chamado cigarro eletrônico, que já está presente já há algum tempo no nosso meio, mas nos últimos tempos, nos últimos meses, né, vem ganhando muitos adeptos, vamos dizer assim.
Na verdade, esse aparelhinho ele foi criado para fazer parte do tratamento do tabagismo, né? O intuito era que as pessoas utilizassem para poder esquecer o cigarro comum e, consequentemente, parar de fumar. Só que esse cigarro ele tem um grande problema. Ele foi criado, né, a nível da China, tem várias substâncias que fazem parte dele, e essas substâncias, na verdade, são substâncias até bastante lesivas, porque tem alta taxa de nicotina também. Então, ele não é uma medicação exclusivamente isenta de nicotina. Então, ele pode provocar o mesmo nível de vício e dependência química como cigarro comum. E ainda tem um agravante. Como ele não tem cheiro, como ele não é impregnante na roupa, as pessoas acham que ele não vai causar nenhum problema. Então, consequentemente, passam a utilizar ele mais e, ao utilizar, vai acabar correndo os mesmos riscos que o cigarro comum e correndo o risco ainda de fazer lesões mais graves, que são lesões agudas, que a gente chama de uma hipersensibilidade, quer dizer, uma forma de alergia, onde algum tipo de pulmão, não são todas as pessoas, é claro, pode reagir de uma forma mais agressiva, como ocorreu com o caso do cantor sertanejo. Então, realmente, não é tão inocente como as pessoas pensam.
E esse produto é um produto legal? Ele pode ser vendido no Brasil normalmente? Tem autorização? Como é que é, hein?
Na verdade, ele nunca foi aprovado pela Anvisa, né? É um produto chinês, é um produto que começou a ser fabricado na China. Anteriormente, só se conseguia comprá-lo, né, através da internet, né? Não era uma coisa que era vendida nas esquinas, em qualquer bar, como cigarro comum, né? O cigarro de papel ou fumo de rolo também são liberados. Então, ele não era essa liberação, né? Agora, acredito também que as pessoas continuam ainda tendo acesso a ele através das internets ou aquelas tabacarias que possam, às vezes, fornecer. Mas, realmente, está uma disseminação acentuada da utilização, né? Assim como o narguilé também, que também as pessoas acham que não tem nenhuma ação nociva, mas é extremamente lesivo, como qualquer outro tipo de cigarro.
A senhora explicou, a senhora estava comentando logo na sua primeira resposta, que naquele primeiro momento, algumas pessoas chegavam a utilizar para tentar largar o vício do cigarro. Mas que tipo de substância tinha nesse aparelhinho que não era nociva a ponto de ajudar a pessoa a largar o vício do cigarro?
Na verdade, é uma falsa ilusão, né? Porque ele tem nicotina também, ele contém no meio da substância, que ele tem ali tem muitos corantes, né? Tem muitas substâncias com odores, com sabores, né? Que são, inclusive, várias substâncias essas que podem provocar essa reação alérgica no nosso organismo. E ele tem nicotina, então também existe a mesma dependência. A tentativa de troca de dependência, na verdade, é troca de sair do cigarro, né, que tem o cheiro, aquele cheiro normal, aquele cheiro que todo mundo conhece, que impregna a roupa, impregna as unhas, para um cheiro agradável, porque ele tem odor, ele tem sabor, né, naquele vapor que ele libera, e também se tornar dependente de um cigarro eletrônico, que também tem alta taxa de nicotina.
Agora, eu acho que acaba sendo, de certa forma, até pior do que o cigarro, porque eu tenho amigos, por exemplo, que não fumavam. E daí, eu não sei se pela moda, não sei se por achar que é charmoso, não sei se pelo fato de outras pessoas estarem fazendo isso, passaram a usar esse cigarro. E eu estava até presente quando um médico conversou com esse meu amigo e falou: olha, se eu fosse você, pararia com isso imediatamente, porque você não fumava. Aí a resposta que ele deu foi a seguinte: não, mas isso aqui não faz mal, não. Isso aqui não é cigarro, não. As pessoas estão muito mal informadas a respeito disso, não é, doutora?
Até por conta do sabor, né? Que eles são vendidos por sabores.
Isso.
Na verdade, ele está trocando, né, um cigarro, sim, que existe, que é aquele cigarro que todos nós conhecemos tradicionalmente, para um outro tipo de cigarro que tem nicotina e leva a dependência. Você vai observar que ele não vai conseguir ficar mais sem esse cigarro eletrônico. Por quê? Porque ele tem nicotina. E a nicotina é o fator principal do cigarro, que leva à nossa dependência química. É a ação da nicotina a nível de hipotálamo, que é uma estrutura do nosso cérebro, que guarda as memórias, que guarda tudo. Então, nesse hipotálamo que está a dependência química. Ele vai passar a ser tão dependente quanto. O que ele está achando que ele não tem nenhum risco de vida, ele está enganadíssimo. Talvez até pior, porque ele, além da nicotina, que leva à dependência química, que pode favorecer a doença cardíaca, favorecer um câncer de pulmão, um enfisema pulmonar, ele ainda corre o risco, através daquelas substâncias que estão ali, que dão cor, que dão aquele cheiro e gosto favorável, lesar esse pulmão dele e provocar uma pneumonia de hipersensibilidade, que a gente fala, que é o que aconteceu com o caso do cantor sertanejo, que quase foi a óbito com a fibrose aguda causada pelo esse uso do cigarro eletrônico.
Ok.
A gente tem participações aqui já de ouvintes, doutora. A gente está conversando com a médica pneumologista aqui na Band News FM. O chamado vapor, né? O cigarro eletrônico, como queiram chamar, a respeito, para explicar, né? O que está por trás também disso, já que muitas pessoas... Quem utiliza, você pode ter... É esse mesmo discurso que o Cacá falou. Ou é o discurso que eu era fumante, deixei de fumar, diminuí bastante a nicotina, hoje não sinto falta do cigarro, ou então... Ou aquela questão assim, não, mas esse daqui não é prejudicial igual o cigarro. Por isso que tá. Mas aí eu queria que a senhora explicasse o seguinte, só o fato dele ser uma coisa eletrônica, recarregável. Eu tava perguntando aqui pro nosso produtor, eu falei, vem cá, mas chega um momento que ele é recarregável por bateria, né? Mas qual é o ponto, assim, que vocês médicos pneumologistas, vocês batem na tecla para tentar explicar para aquela pessoa que utiliza que aquilo ali também tá fazendo mal a ele, tão mal como se ele estivesse fumando um cigarro?
Eu sempre explico isso para toda pessoa que me pergunta. Gente, não há mudanças. A dependência química, você continua utilizando nicotina. Você para de utilizar o cigarro em comum, o cigarro de papel, o fumo de rolo, porque você está recebendo a mesma nicotina que você recebia anteriormente. Então, a pessoa não está saindo do vício, ela está trocando de formas de que ela vai utilizar o vício. Ela continua utilizando nicotina, ela continua fazendo uso dela e não vai conseguir abandonar o cigarro eletrônico. Ainda vai se sentir feliz porque ele vai estar num ambiente onde não existe ainda lei contra ele, não existe o cheiro, não existe o odor, né? Ele não tem aquela coisa de ser evitado pelas pessoas, porque a roupa fica com cheiro normal, a pessoa tem cheiro normal. Então, na verdade, vai fazer o quê? Trocando uma coisa pela outra. Mas os malefícios são os mesmos. Continua correndo os mesmos riscos de câncer, correndo o risco de fazer um infarto, fazer uma doença cardíaca. Não há mudança nenhuma nisso. Na verdade, as pessoas têm que entender que o nível de nicotina é o mesmo. E isso é uma forma de pular a própria lei. Por quê? As leis já são contra o cigarro, você não pode fumar em ambiente fechado, você tem que ficar em ambiente onde você, né, onde tem pessoas, não pode ser utilizado cigarro, só que não atinge o eletrônico. Aí ele continua fumando, fazendo uso da sua droga, que é a nicotina, e tendo a mesma dependência. Ele não está saindo de nenhuma droga, ele não está deixando de fumar, ele continua fumando. É isso que as pessoas têm que entender. O cigarro eletrônico tem o mesmo nível de nicotina e continua com a mesma dependência química.
Eu até a pergunta que eu faço aqui aos nossos ouvintes, que eu já volto com eles, doutora. Vou participação aqui de um ouvinte, ele contando o caso dele, do Fábio. E até gostaria de perguntar, Fábio, você já largou o cigarro, conseguiu largar. Agora você consegue largar o vape? Mas deixa ele contar a história dele aqui pra gente ouvir.
Bom, no meu caso, eu fumava há 15 anos, mais ou menos. E passei a usar o vape, eu uso uma espécie de aparelho recarregável e você regula também a quantidade de nicotina que você usa. Eu comecei com 6 mg, hoje eu estou em 2 mg e já não uso mais cigarro tradicional.
É, daí pelo jeito com ele
funcionando. Ele continua só aqui rapidamente.
Realmente não me aprofundei sobre padrões clínicos e tal. Assim, a minha experiência particular é a seguinte, se você é um fumante, é uma boa forma de você começar um processo de parar de fumar. E se você quer continuar fumando, mas não quer ter uma coisa tão nociva, eu acho interessante, entendeu? Agora, para quem não fuma, para quem nunca fumou, com certeza inalar alguma substância não é legal, né? Mas eu, assim, eu tenho gostado dos resultados, é porque eu consegui equilibrar e eu consegui parar totalmente com o cigarro tradicional, entendeu? Sem contar a questão do hábito.
Então, é isso, muito doutora. Dos... É aquilo que eu falei, né? A Eliana está falando sobre isso também. É, o cigarro tem um processo de combustão e o vaporizador não. No vapor, como disse aqui nosso ouvinte, né? Ela está contando aqui, você pode escolher o teor de nicotina. Não tem o alcatrão, segundo ela, o grande filão. Não tem cheiro porque não há combustão. E o nível de nicotina não é o mesmo.
Doutora?
Eu posso falar?
Pode.
Eu vou te dizer que eles estão fazendo tudo errado. Ele pode realmente não ter monóxido de carbono, porque realmente não tem combustão, né? Ele não tem aquela coisa, aquela fumaça, né, que é feita pelo cigarro comum. Mas ele continua com a mesma droga. Não é o alcatrão, né, o monóxido de carbono que leva a dependência química. Quem leva a dependência química é a nicotina. Ela que trabalha o seu cérebro, ela que trabalha o seu hipotálamo. E exatamente por ela que ele vai viver. Ele vê, tudo bem que ele diminuiu de 6 para 2 miligramas do uso da nicotina que tem no cigarro eletrônico, mas ele continua dependente químico. Até agora, qual foi a vantagem que ele observou nisso? Se ele tivesse abandonado totalmente os dois, aí eu até concordaria. Mas ele continua ainda o quê? Ele só reduziu a quantidade. Mas isso que é que qualquer tratamento de cigarro orientamos, né? Que a pessoa vá diminuindo gradativamente para poder ficar livre da droga. Só que ele está fazendo troca por troca, ele continua usando substâncias que são lesivas. Realmente não tem monóxido de carbono, porque não tem combustão, né? Mas acontece que tem outras substâncias que ninguém conhece, que provoca aquela fumaça colorida, que provoca aquela coisa toda vibrante, e também vai fazer lesões não só no seu pulmão, mas em outros órgãos também.
Quer dizer, pelo que eu estou entendendo, doutora, mesmo para quem vai reduzindo a quantidade de nicotina, na verdade, a questão não é reduzir a quantidade, é reduzir o uso. Ou seja, se eu fumo 20 cigarros por dia, o ideal é que eu comece a reduzir para 15, 10, 5
até
e 0.
Até sair do cigarro.
Certo, entendi.
E aqueles que não têm nicotina, doutora?
Tem
vape sem nicotina.
Existe vape sem nicotina?
Tem, só com sabor, não tem isso?
Olha só, é meio difícil você encontrar esse que tem só o sabor, né? Mas assim mesmo, a gente acha lesivo porque esses que tem só cheiro, às vezes só os sabores, eles são difíceis, né? E também a gente não sabe quem são essas substâncias que estão fazendo a composição desse vapor, né? E que acabam fazendo como aconteceu com o cantor. Você pode fazer hipersensibilidade, o pulmão é o único órgão que tem contato com o meio externo, ele pode ser lesado por qualquer coisa, e depende de cada pessoa, da situação imunológica de cada um. E você pode desenvolver a fibrose pulmonar de uma forma aguda, né, que é uma pneumonia de hipersensibilidade, necessitando de altas doses de corticoide, às vezes até internação, porque vai dessaturar, essa pessoa não vai conseguir fazer troca de oxigênio e gás carbônico.
Doutora, tem mais participação aqui. Olha, a dúvida do Adelvino é uma dúvida de outros 3 ouvintes aqui, viu, sobre a questão do fumo de rolo. Vamos ver a pergunta dele.
Fumo de rolo é tão lesivo quanto qualquer outro cigarro.
Deixa eu só colocar a participação dele aqui, só um minutinho, doutora, para a senhora ouvir.
Tá.
Ô, Letícia, eu gostaria que você perguntasse à doutora aí se o cigarro, o fumo de rolo, se ele também contém tanta nicotina igual o cigarro, como o cigarro branco.
E aí, doutora?
Sim, o fumo contém também nicotina. Ele só é um pouco mais fácil feito assim, né? Porque ele é um fumo que eles consideram mais simples, né? Um fumo mais puro. Mas ele contém nicotina, contém outras substâncias também. E também ele, ao ser feito na palha, ele provoca combustão, faz também monóxido de carbono, então também ele se torna lesivo, inclusive na formação até de câncer de pulmão, como qualquer outro. Né? E sabemos que o fumo de rolo também leva a mesma coisa, enfisema pulmonar, leva as bronquites crônicas tabágicas. Não há realmente nenhuma diferença nessa situação. O fumo de rolo também é tão lesivo quanto.
Tem essa, vamos dizer assim, com essa crendice, né? De que seria uma coisa mais natural do que o cigarro ou o próprio fumo de rolo.
As pessoas sempre têm essa tendência para justificar, né, o uso da droga. O que acontece? Cigarro, ele é uma dependência química, seja ele a forma que você vai ser utilizada, né? no caso do vapor, ele, né, o cigarro eletrônico também tem nicotina, o fumo de rolo também tem. Então, todos eles provocam uma formação de dependência química. Então, não tem como você se livrar dele facilmente. O ideal é nunca começar, né, como se diz. O fumo de rolo, a maioria das vezes, são pessoas mais idosas que utilizam, pessoas mais do interior. Muitas vezes os próprios pais, né, os avós, induziam a fumar, né? Porque era legal, matava os mosquitos, tirava aquele cheiro, né? Mas é tão lesivo quanto. E vai causar câncer de pulmão, enfisema pulmonar, todas as doenças ligadas ao cigarro, né? Não só na parte pulmonar, como parte cardíaca, como a parte também cerebral e assim por diante.
É, aproveitando aqui uma mensagem que um ouvinte mandou, doutora, o Rominho, ele está até agradecendo a senhora, porque foi a senhora que cuidou, acompanhou a esposa dele após ela ter sido acometida pela Covid, viu? Então ele falou, excelente profissional.
Obrigada.
Doutora Silene, foi ela que foi a senhora que acompanhou a esposa dele. E aí me fez remeter o seguinte.
Que bom, fico feliz.
A gente teve agora mais uma onda, né? Tá saindo dela, graças a Deus, de muitos casos de Covid. Muitos casos. Isso. E obviamente o pulmão é o órgão mais afetado. Para um fumante, doutora, quem teve Covid e voltar com fumo no mesmo ritmo, vamos dizer assim, qual o perigo, o que vocês já têm observado nos consultórios desde o início desta pandemia aí, por essas questões respiratórias?
O que a gente pode falar, já que isso ajuda muito? O Covid adora pessoas que fumaram ou que fumam. A maioria dessas pessoas que foram para a ventilação mecânica, que precisaram às vezes de uma UTI, ou às vezes mesmo não sendo entubados, ficaram dias dentro de um hospital, quase todos eles têm o histórico de terem sido fumantes ou estão fumando ainda. É importante que talvez o Covid tenha marcado isso as pessoas. Essas pessoas que sobreviveram, né, ao Covid, que já foi um fumante, e que espero que ele realmente volte a nunca mais a fumar, né? E pense duas vezes que se ele sobreviveu, foi realmente uma bênção, podemos dizer assim, um milagre, né? E que ele aprenda que através disso ele poupe esse pulmão. Porque eu tenho visto alguns pacientes que ficaram com a fibrose, com a perda de estrutura pulmonar pós-Covid, ela existe, que é a síndrome inflamatória prolongada e tardia. Esse pulmão, às vezes, não conseguiu se recuperar ainda plenamente. E sabe-se muitas vezes que essas pessoas têm o histórico de terem sido fumantes, né? Ou, né, quando pegaram Covid, ainda eram considerados fumantes. Então, é importante que, a partir do momento que você teve um Covid, pense de duas vezes e não volte mais, já que ficou muito tempo afastado em função da própria virose.
Tá certo, então, doutora. Olha, obrigada pela participação da senhora. Microfones abertos para a gente conversar novamente com os nossos ouvintes. Doutora Celeia Martins, pneumologista e também fisiologista. Muito obrigada, doutora. Um excelente final de semana.
Para vocês também. Fique com Deus. Um beijo.
Amém.